boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast, onde a gente vai saber com quem sabe mais do que a gente. E esse ano a gente pôde aprender em terra, céu e mar, né? O Notícias Agrícolas conseguiu ter o privilégio, a oportunidade de fazer a cobertura do primeiro evento do agronegócio nacional que aconteceu a bordo de um transatlântico. Então, levamos 3 mil mulheres para o MSC Preciosa, ali sob a batuta do Grupo Conecta, e fazer 4 dias de verdadeira imersão, né, no ENCOP, o Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. E o que a gente pôde perceber é que, de fato, elas estavam imersas naquela experiência. Como a gente não conseguia se conectar, né, com o mundo lá fora, muitas vezes sem internet, foi muito precioso o tempo que a gente passou lá, foi muito rico, porque a gente conseguiu debater todos os temas com certa profundidade, que às vezes no dia a dia a gente não consegue debater. E uma das painelistas desse evento, né, do ENCOP 2023, foi a Priscila Araújo. Ela é especialista de sustentabilidade na divisão agrícola da Bayer, e ela apresentou esse tema lá, e óbvio, né, as mulheres ficaram ali muito atentas às palavras da Priscila, porque sabemos que esse é o tema que está em voga, né? Ou como diriam os jovens, está no hype do agronegócio. E é do agronegócio em que a cobrança é maior pela sustentabilidade, pelas práticas sustentáveis. Então eu quero resgatar essa experiência que foi muito rica para nós em 2023, de cobrir e de ter o encontro dessas mulheres a bordo de um navio, de um transatlântico, juntar isso com sustentabilidade e com a experiência da Priscila, que é a nossa convidada de hoje. Priscila, seja bem-vinda, é um prazer e uma honra receber você aqui no Conversa de Cerca Podcast. Boa tarde.
Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar dessa conversa e bater um pouquinho um papo aqui sobre o que foi o ENCOP, o que é esse tema tão falado esse ano, principalmente, com certeza aí para o ano que vem.
E Priscila, antes da gente falar um pouquinho do evento, que eu quero muito ouvir a sua perspectiva, eu queria saber como é que você chegou até esse cargo que você ocupa hoje, a sua história com o agro. Você vem de uma família do agro, de produtores rurais, ou você conheceu o setor depois e, tal qual todos nós profissionais que trabalhamos nele, acabamos apaixonados?
É um setor fascinante, né, Carla? Bem, a minha história, ela começa lá com os meus avós, né? O meu avô, produtor rural e também pecuarista. Eu lembro sempre de férias, principalmente nesse momento, Natal, final de ano, todos os tios e primos se encontravam na fazenda do vô. Então, ali eu tive as minhas primeiras experiências com o agro. Foi a partir dali que nasceu uma chama assim, no meu coração em trabalhar nesse segmento, em trabalhar no setor. Eu nasci no Maranhão, Imperatriz, e a partir dali eu tive esse contato, né, familiar no agro, mas cheguei aqui na Bayer muito por uma experiência, e eu vou só trazer um pouquinho da minha história e como ela se conecta com a sustentabilidade. Eu sou engenheira agrônoma de formação, já há 10 anos trabalhando aí no agro, e trabalhei, comecei inicial ali trabalhando com grãos, com commodities, uma outra paixão também, mas logo depois que eu trabalhei nisso, eu fiz uma viagem, até eu contei um pouquinho ali no ENCOP, mas eu fiz um mochilão, né, na época em que, logo depois que eu saí da faculdade e já trabalhando no segmento, para o Sudoeste Asiático. E lá nesse período eu fui fazer um voluntariado numa escola agrícola com jovens ali que queriam saber um pouco mais de agricultura, e eu me deparei com esse cenário onde era escasso recurso, tecnologia para produção, inclusive alimentos, né, um local muito pobre, onde famílias com 5, 6 pessoas ali sobrevivem com menos de $100 por mês. Então, uma realidade bem pobre. E nesse meu choque de realidade, Carla, Eu olhei assim, e aí a produção de arroz deles ali, bem intensa, e eu olhei, puxa vida, se eles conseguem produzir arroz, muito arroz, né, com pouco que eles têm em tecnologia, por que não o nosso agro aqui no Brasil, né, no nosso setor de soja, milho, cana, por que que a gente não consegue, às vezes, produzir com mais sustentabilidade, e claro que no caso deles é muito por uma falta de tecnologia, de insumos, mas eles estavam conseguindo ir bem. Então, eu voltei para o Brasil muito com essa cabeça de vou olhar agora, virar o meu foco para a sustentabilidade. Então, há 8 anos, mais ou menos, eu redirecionei a minha rota, como se a gente estivesse no navio, e eu decidi mudar a minha rota, e ali passei a ter esse olhar mais para uma agricultura mais sustentável, o que eu poderia fazer, como que eu poderia estudar mais sobre o assunto, também me projetar mais nesse sentido, aprender, estar perto de pessoas que já vinham desenvolvendo isso nas suas propriedades, nas suas fazendas, quais eram os principais desafios, e aí, nesse momento ali, onde eu decidi a mudar um pouquinho de rota, tive várias oportunidades de trabalhar na produção orgânica, como auditora, depois trabalhei gerenciando uma fazenda, também num modelo mais sustentável, e aí depois eu comecei a minha jornada aqui na Bayer há 1 ano e 4 meses, mais ou menos, onde eu trabalhei primeiramente no time de carbono, um time que tem desenvolvido muito com os agricultores, um manejo mais sustentável, e aí depois aqui no time de sustentabilidade também com um foco na companhia como Crop Science. Esse é um pouquinho da minha história, Carla.
Mas é bem importante a gente entender, portanto, que você já vem de um berço onde você conheceu a produção, você viveu a produção e você viveu o campo para entender como ele poderia ser melhorado, né, Priscila?
Isso, Carla. O meu contato foi bem quando eu era criança, né? Do meu avô, depois ele deixou de produzir, ele decidiu se afastar um pouco do agro e foi para outros negócios, mas sim, é isso desde muito cedo, já ali no dia a dia, acordando, vendo a forma de produção, mas foi na faculdade onde eu realmente comecei a entender todo esse mundo, esse universo nosso do agro e o que ele tinha para nos oferecer e quais eram os nossos desafios. E, claro, né, todo esse desafio que nós temos também hoje em dia de como que eu produzo mais e com a segurança alimentar que nós precisamos ter. Então, esses são os grandes desafios aí, entrando um pouquinho na nossa conversa, mas do que eu falei ali no encontro de mulheres cooperativistas, a gente tem um desafio grande de como que a gente produz mais, né? O mundo tem enfrentado uma série de desafios nesse ano, a gente está vivendo aí várias ondas de calor, né, Carla? Eu acho que você também passou por isso, todos nós, eu acho que não tem ninguém que não tenha passado por isso, a gente tem tido essas dificuldades, o produtor hoje em dia de soja, com falta de água, ou excesso de água, de chuvas, então a gente tem vivido esse cenário global e a grande questão é como a gente traz através da agricultura, algumas respostas que são importantes ali, como agricultores, como pessoas que trabalham para o agro, né, nas distribuições, com os nossos produtores, nossos parceiros, dentro da cadeia do agro.
Priscila, e como é que você vê, não só como o tema foi debatido durante o ENCOP, eu quero também ter essa sua perspectiva, mas como ele tem sido debatido, ou como ele foi debatido ao longo de 2023, principalmente porque nós tivemos a COP28 esse ano, claro, acontecendo num país que é o berço do petróleo, né? Numa região, melhor dizendo. E a gente viu assim, esse choque de metas, né, acontecendo ali em Dubai durante a COP28, no momento onde está todo mundo falando de sustentabilidade, de transição energética, de mudança, de revisão de meta. Como é que você viu o tema ter espaço nas discussões, nos principais setores, nesse ano de 2023, Priscila? E como foi para você levar esse tema para o ENCOP?
Olha, Carla, acho que voltando aí nas suas perguntas, vou fazer só uma breve recapitulação. A gente tem uma, como eu mencionei anteriormente, uma pressão muito grande desde antes da COP por esses matrizes energéticas mais renováveis. Então, isso não é novidade para ninguém. A gente vê aí a parte elétrica, né? O que é de novo no nosso dia a dia das matrizes energéticas, seja no carro, seja trocar um carro por um patinete, ou quando você vai voar, né, ali em algumas empresas aéreas já tem ali falando de uma diminuição das emissões de carbono, a gente vê ali como a gente pode compensar isso. Então, não é novidade para a gente que nesse ano, nos últimos 2 anos aí, pelo menos, a gente tem tido aí um avanço, tanto por parte do consumidor, como também de agricultores, nós como consumidores, por alimentos mais saudáveis, por alimentos que, por diminuição de emissão de carbono na atmosfera, porque é fato que nós temos vivido aí essas pressões climáticas. E eu estou focando só em uma delas, tá, Carla? Que é a mitigação aí, como que a gente mitiga essas mudanças climáticas. Então, a partir daí, Nós temos vivido, como eu mencionei, essas ondas de calor muito intensas, esse excesso de chuva, uma população que tem crescido muito, né? Então a FAO aí fala que até 2050 vai crescer em 2,2 bilhões, então, poxa vida, com essa pressão toda, e claro, parte dela vai para o agricultor, porque quem vai produzir esse alimento para esse tanto de gente, o aumento de áreas degradadas para o cultivo também ampliando, e aí a escassez de água. Então, como que a gente pega todos esses desafios que têm acontecido hoje em dia no mundo e como que a gente transforma esse desafio, né, e traduz eles ali para os produtores com a nossa capacidade de alimentar aí essa população crescente e ainda com esse outro desafio de como eu diminuo também o impacto ambiental. Então, de um lado, essa pressão para produzir mais e de um outro lado, como que eu diminuo o meu impacto ambiental. Então, as duas coisas, cara, elas precisam andar juntas. Eu não posso produzir mais a um custo de que a gente não vai ter um planeta ali para cuidar, a gente não vai ter próximas gerações porque a gente vai ter destruído. Então, voltando aí, o foco é realmente como que a gente consegue produzir mais. E aí, trazendo ali um pouquinho para o INCOP, eu trouxe para a perspectiva dos nossos agricultores como que a agricultura regenerativa ela entra nesse momento de promover um aumento de produção para os nossos agricultores, aliado a uma renda agrícola e também a resiliência de mudanças climáticas. E, claro, a gente faz isso com algumas boas práticas agrícolas ali no campo, que vão diminuir a emissão de carbono para a atmosfera, vão trazer responsabilidade social, vai trazer também a manutenção e preservação e a restauração da biodiversidade, que temos falado isso. Então, a COP ela veio muito nesse contexto e justamente para o que a gente faz, ô mundo, vamos sentar aqui, vamos pensar o que nós vamos fazer, o que nós vamos compactuar juntos para que a gente tenha essas mudanças ali e essa resiliência para que a gente possa continuar mantendo gerações futuras aqui.
Priscila, como é que você sente essas profissionais para as quais você falou, e certamente você vai compartilhando esse conhecimento também em outros eventos, em outras situações, para outras audiências, como é que você sente esse tema sendo recebido por essas profissionais, por estes profissionais, principalmente quando a gente pensa em produtores rurais? Porque mesmo antes deles conhecerem os conceitos de sustentabilidade, né, ou os novos termos como o ESG, que surgiu há pouco tempo, né? A questão das mudanças climáticas, enfim, esses novos termos e esses novos conceitos, muito antes disso eles já vinham, né, desempenhando boas práticas nas suas propriedades e foram só refinando ali o seu dia a dia para fazer toda essa entrega, né? Como é que você percebe essas informações que você compartilha sendo recebidas por esses profissionais?
Claro, é muito bacana a sua pergunta. Quando eu recapitulando um pouquinho, quando eu, há 10 anos, 8 anos, já tinha essa paixão por sustentabilidade, quando a gente falava de sustentabilidade com com o produtor, ela, ah, não, isso é papo de bicho grilo, isso nunca vai acontecer, não é possível fazer, né? E hoje em dia a gente tem um cenário onde as pessoas estão mais atentas à sustentabilidade e ao que eu posso fazer. Mas, claro que quando a gente pensa historicamente, Carla, plantio direto aí já se faz em algumas áreas aí há 50 anos. Então, poxa vida, uma das práticas de sustentabilidade, ela está muito relacionada ao plantio direto também, a essa rotação de cultura, a plantas de cobertura, só que o fato é que existem agricultores e agricultores, né? Digamos, vamos colocar aqui três tipos de agricultores. Aqueles que fazem poucas práticas e têm poucos resultados, o que faz mais ou menos e o que faz muitas, muitas práticas e tem um resultado ainda maior. Então, quando a gente fala nisso, a gente sempre tem, pelo menos na minha perspectiva aqui, o que o agricultor ele quer saber o que, que ele pode fazer ainda mais para ele melhorar a produtividade. Porque quando a gente fala em sustentabilidade no campo, a gente não está falando só de uma produtividade, mas a gente está falando de responsabilidade social, econômica e também das comunidades. A gente está falando também da parte ambiental e como que a gente faz essa governança, como que a gente trabalha isso no dia a dia. Então, a gente sempre percebe esse interesse dos produtores por saber... Tá, eu faço algumas ações, eu faço muitas ações. O que mais eu posso fazer? Então, a agricultura regenerativa, que é a perspectiva que nós temos enquanto companhia de continuar trazendo essa mensagem de produzir mais com menos e regenerar mais, é o que nós temos percebido dos nossos agricultores. Eles querem muito, Carla, saber o que mais a gente pode fazer. Então, tem muita troca ali e, claro, existem também aqueles que ainda estão relutantes com isso, mas é uma pressão, nós percebemos uma pressão e essa pressão ela bate lá na ponta, né, lá com o agricultor e existe uma urgência de que a gente faça a novas produtividades. E aí eu acho que eu vou trazer só um exemplo muito simples. Para o produtor é muito importante, igual brasileiro, né? A gente gosta de ver com as mãos, né? O produtor também, ele quer às vezes ir num campo e falar, poxa vida, ele está fazendo isso, então eu também consigo. Por que não consigo voltar a minha produtividade para um manejo mais sustentável? Como que eu tenho que me adaptar operacionalmente? Porque, Carla, não é da noite para o dia que a gente faz sustentabilidade, sim, né? Tem um verdade. Trabalho em conjunto, um trabalho não só do produtor ouvindo ali, mas ele precisa passar isso para o seu time, né? Então, passar isso para o time dele vai exigir um esforço, vai exigir capacitação, vai exigir um treinamento, vai exigir uma conscientização. Então, muito disso a gente faz aqui também, justamente para ajudar ele nessa jornada, entenda? E a gente entende isso como uma jornada, né? Você vai de um ponto A a B, por onde eu vou, né? Então, eu vou viajar essa semana, eu sei que eu vou daqui até Goiânia, por exemplo, eu sei que existem alguns trechos em que eu vou parar até chegar no meu destino. A ESG, a sustentabilidade, uma agricultura regenerativa, ela é assim também, ela é uma jornada que a gente percorre até chegar no nosso destino final.
Mas hoje eu sinto que tem mais pessoas que já embarcam nessa jornada com menos temor, não é, Priscila? Hoje, talvez pelo conhecimento compartilhado, esteja mais claro que é mais fácil do que se imagina ser sustentável. E por isso eu já vejo mais pessoas embarcando nessa jornada sem temer tanto, né?
Com certeza, Carla. Eu vou trazer um exemplo para você. É uma produtora nossa que ela iniciou num projeto que chama Procarbono. Procarbono é um projeto com mais de 2 mil produtores que ajuda o agricultor a adotar práticas de sustentabilidade, né? E aí essa cliente, essa produtora, ela decidiu fazer uma área dela de 60 hectares. Ela colocou na área inteira, mas ela colocou em 60 hectares e ela fez ali plantas de cobertura. Passado uma safra, ela, poxa, isso aqui tem um resultado muito bom, eu vou estender para os meus talhões. Então, é claro que a gente tem os riscos, né, Carla? A gente está num ambiente aberto, o produtor, ele tem o risco climático ali dele, é um trabalho a céu aberto. Então, ele está muito susceptível às intempéries climáticas. Mas, como você mesmo mencionou, e com tanta informação que a gente tem, e com tudo que a gente vê, é muito mais fácil, muito mais rápido o produtor ter esse impacto nele e levar ali para toda a fazenda, como essa produtora, por exemplo. Ela viu que deu certo, fez um teste, poxa, ficou tão bom. E aí, nesse momento de onda de calor, a gente percebe o impacto das plantas, por exemplo, que diminuiu a mortalidade justamente por estar bem coberta ali a área do produtor, por exemplo. Então, sim, é verdade, existem muito mais informações hoje em dia para o produtor, o que permite ele a correr risco muito maior do que 10 anos atrás, como eu comentei aqui, onde ele não tinha todas essas informações e ele achava que era muito mais difícil ou impossível de ter essa sustentabilidade aplicada no campo.
Agora, Priscila, hoje também a diferença de que as informações estão mais acessíveis para esses produtores, é por isso que eles entendem também que essa aplicação pode ser simplificada, que se trata de uma jornada, que ele vai, inclusive, precisar investir, né, alguns valores, enfim. Mas o acesso à informação, estando facilitado, otimizado, também estimulou essa mudança e tem estimulado?
Com certeza, Carla. Eu acho que uma das formas principais de nós sermos esse agente de transformação é através de uma comunicação muito clara e muito aliado à ciência também, né? Não, a gente não está fazendo como companhia, como Bayer, apenas porque a gente quer fazer, ou porque é lindo fazer, ou porque está na moda. Não, isso aqui é ciência. Então, quando você tem esse alinhamento com a ciência e você leva isso para a prática, e isso se torna uma evidência, fica muito mais fácil do produtor entender que é possível ele fazer essas transições. Então, a gente fala de uma transição de uma agricultura para uma agricultura regenerativa. Então, com certeza, o fato dele ver, o fato dele ter essas informações e estar disponível para ele, acessar essas informações e ver que ele é possível ali com uma evidência, facilita com que ele consiga fazer isso na prática. É o aprendizado, quando você pega e você faz na prática, ele se torna muito mais fácil. É claro que existe de um lado, não é só o fato da gente ter um conhecimento, participar de um evento, assistir um curso ou se capacitar. A gente também precisa impulsionar esses agricultores a fazer isso na prática. Então, é claro que, de um lado, ele vai ter que investir, porque é necessário ele investir para ele fazer essas transições, mas depois fica muito mais fácil ali, uma vez que ele entendeu, aprendeu, adaptou a sua operação para essas práticas mais sustentáveis.
Agora, Priscila, o que você imagina que ainda, ou quais você imagina que sejam os principais desafios daqui em diante? A gente tem metas audaciosas, a gente tem metas sendo revisitadas, né? E a gente ainda não... A gente ainda precisa avançar nesse estreitamento de pontes, né? Quais são os próximos desafios? A gente está fechando 2023, começando 2024. A gente tem uma COP no nosso horizonte em 2025, a ser sediada aqui no Brasil. Então, o que a gente está vendo? O que já é possível a gente enxergar no horizonte da sustentabilidade, pensando da perspectiva da produção de energias, de fibras, de alimentos aqui no Brasil?
Carla, dessa perspectiva, desses desafios que você mencionou, eu percebo uma escalabilidade. Como que a gente consegue escalar esse conhecimento? Como que a gente consegue escalar um programa pro carbono? O que nós conseguimos fazer para que mais produtores consigam acessar essas informações, adotarem essas práticas no dia a dia, na prática, para que ele consiga, então, fazer isso no seu dia a dia, ampliar para toda a sua fazenda? Porque, e aí, voltando na COP, nós, como companhia, hoje a gente tem um desafio de até 2030, por exemplo, reduzir em 30% a emissão dos nossos clientes, por exemplo. Então, quando a gente fala disso, é o agricultor que está ali na ponta. Então, como que a gente consegue escalar isso para o agricultor e ajudá-lo nessa jornada de reduzir a emissão no campo? Porque a agricultura ela tem esse grande potencial de absorver esse carbono que está na atmosfera. Então, como que a gente, a partir daí, escalamos isso para o agricultor, trazemos esse contexto ou simplificamos as palavras para que ele consiga, na prática ali, entender essas adoções e fazer isso na prática. Então, a gente precisa, né, como um todo, eu aqui na minha casa, talvez você na sua, e os nossos produtores, os nossos clientes, enfim, nós precisamos entender que essas mudanças, elas chegaram, elas vão continuar, e nós precisamos ser mais agressivos e querer trazer mais essas mudanças. Então, nós falamos muito aqui, dentro de um contexto de agricultura digital, por exemplo. Como que a agricultura digital vai ajudar a reduzir a quantidade de insumos que eu utilizo, porque eu vou ter ali um mapeamento do que realmente é necessário na minha área. Então, isso são um dos principais desafios que nós temos aqui, de levar isso para o agricultor, para a maior quantidade de agricultor possível, para lembrarmos que é possível a gente, primeiro, diminuir a nossa emissão de carbono e, além de reduzir, a gente fazer essa captura da atmosfera e, com certeza, aí, mitigar as mudanças climáticas, manter e preservar a biodiversidade, entender que florestas em pé é muito mais importante do que elas deitadas. Então, são vários desafios aí que nós temos, mas eu focaria nesse aí com a escalabilidade de poder levar para a maior quantidade de produtores esse conhecimento técnico, científico, aplicado na prática.
E como é que a gente está se preparando para vivê-lo? A gente vai ter que, talvez, estreitar essas pontes entre a ciência e a produção, vai ter que trazer o produtor para o ambiente acadêmico para ele entender como as coisas estão evoluindo, como é que o preparo está acontecendo para a gente encarar esses desafios?
Eu acho que não talvez levar o produtor para esse ambiente acadêmico, Carla, mas levar a própria academia para o campo, né? Para a gente fazer essa conexão campo, cidade, academia, mas muito a traduzir e esmiuçar o que nós temos hoje que é da ciência e levar isso a campo. Eu acho que isso é muito fundamental hoje em dia. Nós já temos feito isso através de Procarbono, por exemplo, onde a gente fez essa conexão aí com várias instituições, universidades, empresas de pesquisa, justamente para levar isso na prática por meio de uma consultoria, por exemplo, e falar para o produtor, olha, vamos aqui ver sua análise de solo, vamos aqui entender o que a gente pode adotar de manejo para as próximas safras, como que a gente vai rotacionar esse talhão, como que nós vamos, quais plantas de cobertura nós vamos utilizar. Isso são alguns princípios muito importantes para que a gente alcance esses benefícios de uma agricultura mais sustentável e regenerativa.
Priscila, agora falando um pouquinho do evento, que eu acho que lá do Encop, porque parte disso, né, parte disso tudo que a gente está falando, passa por esses eventos, né, passa por reunir essas pessoas que acabam sendo líderes, né, líderes importantes para fazer essa mudança, que é um processo, né, nenhuma mudança vai vir numa simples virada de chave, então essas jornadas passam por eventos como esse Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Como é que foi a sua perspectiva? Levar seu conhecimento, levar o seu time para um transatlântico para falar para mais de 2.000 mulheres, né, num evento como esse. E a gente falar de cooperativismo e de sustentabilidade são duas pautas que caminham muito juntas, né?
Com certeza. Bom, eu fiquei muito feliz com essa experiência, Carla. A gente até bateu um papinho aqui antes. Foi uma experiência muito enriquecedora. Foi sair, de fato, do nosso solo para o mar, onde não é o nosso ambiente de certezas, né? Então, muitas incertezas. Para mim, foi a primeira experiência num cruzeiro. Então, poxa, como que vai ser isso num cruzeiro? Mexe muito navio ou não mexe? Como que é? Então, assim, pessoalmente foi uma experiência enriquecedora. Eu tive a oportunidade de me conectar com muitas colegas de trabalho ali, tive a oportunidade de conhecer novas cooperativistas, tive a oportunidade de fazer amizades. Então, a conexão que nós temos em eventos desse, inclusive, totalmente fechado, né, Carla? Porque a gente não tinha para onde ir, a gente estava ali no navio para aquele evento, não tinha como você sair um pouco ali, então a gente estava totalmente imersa nessa experiência ali dentro do navio. Então, foi momentos assim de network, de conexões, de escutar histórias, de ser ouvida, de ouvir outras histórias, de entender os desafios e realidades no campo, porque uma coisa a gente está aqui no nosso dia a dia, eu trabalho a maior parte do tempo meio a meio home office ou fora, mas quem está no campo, Carla, tem uma visão muito diferente e tem desafios que são diferentes do nosso. Então, foi muito importante essa conexão cara a cara com cada uma das produtoras e cooperativistas que eu tive a oportunidade de almoçar, de conversar, de bater um papo depois desse evento, e tantos outros que o Encop ali nos proporcionou, e poder levar o time ali também foi uma experiência super importante para a gente como um time, de poder participar, de patrocinar ali o evento através do Bayer Coopera Mais. Então foi uma oportunidade única e principalmente de falar de uma ação para cooperativas super importante que está em pauta hoje. Eu ouvi muitas cooperativas ali falando de ações de sustentabilidade que eles estão fazendo, outros procurando ajuda, como que eu posso melhorar essa minha jornada, o que, que eu posso fazer de diferente. Então, esse momento de conexão que nós temos em eventos como esse, imersivos, nos proporcionam experiências inspiradoras de um lado, técnicas de outro, e nos impulsionam a fazer algo diferente, a voltar e olhar para a rota, mudar a rota ou permanecer na rota, ou saber, puxa, estou indo bem ou não estou indo bem, como que eu melhoro, quem são os pares ou as pessoas com quem eu vou me conectar para que eu consiga ali melhorar a nossa jornada. Então, essa troca aí com essas mulheres foi muito enriquecedora, com certeza.
Essa troca foi tão intensa, a gente estava comentando um pouquinho antes de entrar no ar, né, Priscila, que a gente... pôde estar 100% naquele momento, né? Geralmente, quando a gente vai em outros eventos, que a gente está ou num hotel, ou né, num centro de convenções, enfim, a gente vai se dividindo, né? Que é muito característico da mulher também, né? Precisa fazer mais de uma coisa. Não é? A gente vai fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, é muito característico nosso a gente atender aquilo com uma excelência. Aquilo claro. Que a gente foi fazer ali, mas também ir apagando os incêndios que ninguém tá vendo, mas aqui a gente tá aqui, ó. Não, com certeza não. Rapidinho, deixa eu só fazer uma ligação, vou só atender esse chamado, né?
Eu tive uma experiência muito engraçada, porque eu achei que eu fosse pro navio e eu podia ter algumas reuniões que eu ia fazer ali no meu quarto, né? Mas não tinha internet, não pegava, e a gente comprava o pacote, mas mesmo assim não era suficiente. Então, assim, realmente foi assim, não, aqui você vai se conectar, porque não tem essa possibilidade. Foi muito bom.
Exato, exatamente. Exatamente por isso, a conexão foi realmente muito forte. E essa... Foi muito interessante ali ver aquelas mulheres com um propósito muito, muito determinado e muito claro, né, Priscila? Elas estavam ali para continuar a transformar o Brasil. Isso ficou muito claro para mim. Ficou claro para você também?
Para mim também. Foi muito bonito de ver assim que nós, como mulheres, né, e homens também, não só generalizando aqui para a gente, mas a importância da gente saber para onde nós estamos indo, onde nós queremos chegar, e eu acho que fazer essas revisões constantes. Eu tive várias cooperadas ali que super determinadas na sua missão, no que elas estavam produzindo de valor, dentro da sua cadeia ali de produção. Então, isso foi emocionante e também me marcou muito, sabe, cara? Ela me marcou de uma perspectiva, assim, que eu não tinha tido um outro momento, assim, de tamanha conexão, de ver para onde nós, como mulheres, estamos indo e como elas se entregam nessa jornada de sustentabilidade, outras no seu produto, em como elas vão melhorar. Então, a palestra da Hortência mesmo, né, teve várias insights ali que me tocou bastante também, e foi muito motivador, assim, para continuar, saber que estamos no caminho certo, sabe?
A palestra da Hortência foi uma injeção de ânimo naquelas mulheres, né?
Com certeza.
Direta, objetiva, sem muito melindre, né? As pessoas ainda acham que falar com as mulheres você tem que ter um negócio. Não, a Hortência subiu no palco e digam, olha, vamos trabalhar. E ela foi tão fantástica, né, Priscila, que ela diz o seguinte, eu não sou boa, eu sou treinada. Aí você diz, meu Deus do céu. Então, se ela não é boa e ela é treinada, nós podemos fazer tão bem quanto ela. O que quer que a gente faça? Eu sendo jornalista, você sendo especialista em sustentabilidade, dá para sermos os melhores dentro dos parâmetros que a gente definir, né, Priscila? Isso também ficou claro para aquelas mulheres, né?
É, com certeza, Carla. E eu, quando a Hortência, para mim foi assim, emocionante receber a Hortência ali, participar dessa palestra, porque quando eu era adolescente, eu jogava basquete e a Hortência era a minha inspiração, né? E na época a gente não tinha rede social, essas coisas, mas a gente tinha as revistas, né? Onde saía a Hortência, quantas cestas ela já fez, quais times ela jogou, e eu lembro que eu recortava, sabe? Então, para mim foi uma memória muito afetiva de como eu era na minha adolescência, e aí, claro, né, como vocês podem ver, minha carreira de basquete não foi para frente, mas eu fui treinada em outro aspecto, e hoje a sustentabilidade para mim é minha paixão, é minha vocação, eu amo o que eu faço, e realmente foi uma injeção de ânimo ali, para mim, eu acho que para você também, para todas as mulheres que estavam ali, de realmente entender a determinação, o quanto nós podemos nos treinar para nos tornarmos cada vez melhores naquilo que nós fazemos, e assim ter um impacto positivo aí. Eu não falo no mundo, porque parece algo muito grande e inatingível, mas para as pessoas ao nosso redor, sabe, Carla, para quem nós estamos mais próximos, para quem nós vivemos com mais no dia a dia, que são essas pessoas que a gente gera um impacto e, claro, consequentemente, é como uma onda, né? Vai atingindo outras pessoas também.
Foi muito engraçado, porque a hora que ela começou a falar, eu nem percebi, eu já estava muito emocionada assim também, justamente porque eu falei, muitas dessas jovens profissionais que estão aqui não tiveram a oportunidade, né, de ser adolescente ali enquanto a Hortência estava jogando, enquanto a Hortência estava no ápice. E eu acho que nenhuma de nós, né, Priscila, pensou que a gente fosse ver a Hortência falar sobre o que ela estava falando ali naquele momento. Né? E como ela conseguiu conectar o esporte com produção rural, com cooperativismo, com conexões, com propósito, né? E eu tenho certeza que cada uma daquelas profissionais adaptou aquele discurso, aquela narrativa da Hortência para o seu dia a dia, para o que quer ser, para o que quer entregar para o Brasil, para o que quer entregar para o mundo, né? Então, isso é um privilégio, né? A gente poder ampliar os nossos horizontes com quem sabe mais do que a gente, né?
Com certeza, foi muito bom de poder... Não é alguém do agro, né, Carla? É alguém que jogou Isso. basquete a vida inteira. Não é uma coisa que a gente está acostumada. Normalmente, no agro, a gente sempre encontra as mesmas pessoas falando porque são pessoas que estão ali há muitos anos. E a Hortência, não. É alguém de um outro mundo de trabalho e que a gente conseguiu conectar a história de vida dela com a nossa própria história. Eu acho que isso, para mim, foi muito marcante.
Priscila, como é que... você conecta o seu dia a dia, a sua trajetória, a sua história com aquilo que você ainda precisa fazer. O teu cargo hoje, o teu posicionamento perante essas mulheres ou não, né? Perante você mesma, aquilo que você cobra de si, como é que você vê essa sua missão aliada à sua trajetória e esse momento que a gente está vivendo, onde a sua área é determinante para que a gente continue fazendo o que a gente está fazendo. Como é que hoje você se vê como profissional nesse cenário que a gente acabou de descrever aqui?
Claro. Carla, é uma pergunta bem interessante e gera bastante reflexão, ainda mais chegando aí no finalzinho do ano, né, onde a gente olha para trás, vê o que, que a gente construiu, o que, que a gente quer construir, mas, como eu falei, sustentabilidade é uma coisa que faz o meu coração pulsar. É mais que um trabalho, mas é uma missão de vida, de como que... E claro que agora é agricultura, e eu não estou falando que isso em algum momento não pode mudar, mas hoje sustentabilidade na agricultura faz eu pular da cama, faz eu vir para cá e o que mais eu posso fazer de diferente, como que eu posso me conectar com os meus produtores, como que eu posso viabilizar aquilo que eu faço hoje dentro da Bayer como especialista em sustentabilidade e tornar isso realidade e palpável para o cliente. Então, para mim, é muito essa conexão de missão de vida, de trabalho. Eu entendo isso como uma missão divina. Eu entendo que Deus me deu essa missão para levar isso para outros agricultores, porque é muito importante a gente cuidar do local que nós vivemos, sermos mordomos desse meio ambiente que nós estamos, desse planeta Terra, da água que nós recebemos, que nós bebemos todo dia, essa conservação da água que a gente não falou aqui, mas que também é importante, as nossas florestas. Então, tudo isso, e principalmente o social, né? Porque a gente não está falando de uma coisa desconecta, a gente tem... pessoalmente, ver o ser humano integralmente. Então, independente do trabalho, de levar essa dignidade, de levar esse trabalho, essa sustentabilidade, esse tripé muito importante do ESG, para mim é uma missão e um propósito de vida, e eu sou muito completa naquilo que eu faço. Quando eu decidi isso, há alguns anos atrás, quando eu recebi, digamos assim, essa missão, não foi fácil, né, Carla? A gente sabe que para construir uma carreira tem os seus desafios, tem as suas dificuldades, mas tem as vitórias também diárias que nós temos. Então, para mim, isso conecta muito com o meu passado, com o que eu faço hoje, com o meu futuro de levar para as próximas gerações. Eu não tenho filhos ainda, mas eu desejo ter. Então, como que eu posso deixar esse mundo dentro da agricultura, por exemplo, que é só uma esfera né, de que nós, do que eu cuido aqui, como que eu posso deixar para as gerações futuras um planeta melhor, uma água mais melhor, uma agricultura mais saudável, como que eu faço isso? Então, é por isso que eu acordo todos os dias, sabe? Com essa paixão de transformar dentro de onde eu estou ali na Bayer.
Muito bom te ouvir, Priscila. Estou muito honrada de ter de te receber aqui no Conversa de Cerca para ouvir de uma mulher, né, de uma brasileira tão apaixonada pelo que faz. Eu trabalho muito por isso, né, como comunicadora, para a gente agregar cada vez mais e segregar cada vez menos, né, que mulheres e homens possam andar lado a lado, serem vistos como profissionais, né, independente do gênero que tenham. E ouvir pessoas como você reforça isso dentro de mim. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada, por ter aberto um espaço na sua agenda para a gente tratar desse tema da sustentabilidade que está completamente em voga agora, mas de uma perspectiva muito mais pessoal do que técnica, né? Porque a gente poderia ficar aqui horas falando sobre todas as técnicas, quanto a gente pode descarbonizar da agricultura, quanto a agricultura já sequestra de carbono. Sim, a gente vai continuar discutindo isso, mas quem são as pessoas que por trás disso estão pensando isso? Estão pensando o agronegócio, estão pensando a sustentabilidade. Então, contar a história de gente é a minha especialidade, viu, Priscila?
Que lindo, Carla, fiquei feliz por ouvir isso, porque é gente que se conecta com gente, né?
Não é?
É, a gente está ali, poxa, por trás da Priscila, que trabalha na Barra Especialista de Sustentabilidade, tem um indivíduo ali que está trabalhando todos os dias. Quem que é essa pessoa? Então, é além. Então, acho que muito legal esse trabalho que você faz, te acompanha, essas conexões são muito importantes, porque a gente. É uma história que às vezes você ouve, que conecta com a sua, que conecta com o do colega e que faz sentido, e a gente vai caminhando nessa linha, nesse traço. Então, muito obrigada, eu me sinto honrada, de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, foi muito bom falar. Espero que a gente se cruze aí, em solo, né? Dessa vez, quem sabe nas próximas vezes aí, ou não, por que não em alto mar também, para te ver pessoalmente, te dar um abraço e com certeza. Vai ser uma conexão muito boa.
Para mim também, tô ansiosa para te conhecer pessoalmente, a gente poder sentar, tomar um café, conversar e continuar, aprofundando essa conexão. E graças a Deus a vida tem dessas boas surpresas, né, Priscila? Às vezes a gente esbarra em alguém e a gente já sabe que aquela conexão vai acontecer, isso é muito positivo. Então, obrigada mais uma vez por
Obrigada,
estar aqui
Carla.
conosco. Foi uma forma excelente de amarrar, é o último episódio do Conversa de Cerca desse
Ah,
ano,
que
de
legal.
2023, e fechei com chave de ouro. Tenho certeza absoluta. Então, estou muito, muito feliz. Obrigada mais uma vez. Foi muito especial para mim poder contar a sua história aqui no nosso podcast. As portas estão sempre abertas para ti, para todo o time da Bayer.
Obrigada. Obrigada, Carla. Um abraço.
Um abraço para você também. Até a próxima,
Até.
Priscila.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eita, coisa boa, né? O Conversa de Cerca nasceu com esse propósito, né, de contar a história de pessoas. Eu sempre falo para vocês esse perfil, esse podcast tem esse nome, né, por ter sido batizado pelo jornalista Marcelo Taz, que é uma das minhas principais referências. Quando eu entrevistei o Marcelo Taz, as pessoas ficaram muito perplexas. Meu Deus, né? A gente não tem qualquer similaridade. É um jornalista de esquerda? Eu digo, não, gente, ele é um jornalista, ponto, né? E o Marcelo Taz, ele cresceu na roça, né? Ele conta essa história no podcast, é o episódio número 2 ou 3 do Conversa de Cerca, que foi ele que batizou e deu esse nome pro Conversa. Ele falou: as pessoas não sabem o que eu sei sobre o agro, então eu vim aqui contar, né? E ele fala muito sobre como é importante e inteligente a gente mudar de opinião, como é importante e rico a gente transformar a nossa visão, afinar a nossa perspectiva. E o Conversa de Cerca é sobre isso, é trazer pautas que sejam leves o bastante para te provocar uma reflexão pesadíssima, né? Então a gente trata com essa leveza algo que vai ficar, né? Que seja atemporal, que vai ficar ecoando ali na sua mente. Então, que 2024 nos traga tão boas histórias, ou melhores até do que a gente contou em 2023. E eu tô te esperando aqui a partir de 2024, todas as quartas-feiras, às 3 da tarde. E não se esqueça, você pode ouvir todos os episódios do Conversa de Cerca nas plataformas de áudio, nós estamos em todas elas, e também nos acompanhar pelo noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts, clica no Conversa de Cerca, todos os episódios estão ali. Bom 2024 para você, para nós, e a gente se vê no ano que vem. Até mais!